Bem-vindo a mais um episódio do podcast Enfermagem Forense. O episódio de hoje será sobre os instrumentos cortantes, perfurantes e cortoperfurantes. Entende-se por instrumento cortante aquele que atua no corpo por meio de um contacto linear. Instrumento perfurante é o que atua no corpo por meio de um contacto puntiforme. E instrumento cortoperfurante é o que atua simultaneamente como cortante e perfurante. Estes instrumentos são algumas vezes designados de armas brancas. As armas brancas, como espada, sabre, florete, estoque, punhal, navalha de mola, etc., são assim designadas por não serem de fogo, atuarem pelo gume ou ponta de uma lâmina que habitualmente é brilhante. Muitos ferimentos encontrados na prática médico-forense são produzidos por instrumentos que, embora tenham características cortantes, perfurantes ou corto-perfurantes, não são armas brancas, em sentido estrito. É o caso de lâminas e navalhas de barba, tesouras e canivetes, agulha de tricotar, faca da cozinha, faca de peixeira, formão, limas, etc. A maior parte destes instrumentos, como se pode verificar, são objetos de uso doméstico ou profissional, pelo que não cabem na definição de arma. As lesões produzidas por este grupo de instrumentos são feridas, visto que atingem a pele em toda a extensão das suas camadas. Conforme a natureza do instrumento que as produz, são os ferimentos designados de cortantes, perfurantes ou corto-perfurantes. Ao perito, põe-se na maior parte dos casos a questão de, partindo da observação dos ferimentos encontrados na vítima, avaliar que tipo de instrumento os terá causado. Por consequência, é importante conhecer a simiologia destas lesões. Os ferimentos cortantes são também por vezes designados de golpes ou cortes, designações que devem ser consideradas menos corretas. O nome de ferida incisa, com mais frequência, se aplica às incisões praticadas pelo bisturi ou canivete cirúrgico, mas é aplicado ao ferimento cortante. Os ferimentos cortantes atuam de duas maneiras, por pressão ou golpe e por deslizamento, movimento paralelo sobre um plano seccionado. As características de um ferimento cortante podem-se resumir nas seguintes. Primeiro, predomínio do comprimento sobre a profundidade da ferida. Segundo, o perfil triangular no plano sagital do corte com a base no plano cutâneo ferido e o vértice dirigido para a profundidade devido à elasticidade cutânea ou à tensão imposta pela cápsula dos órgãos. Terceiro, bordes nítidos, limpos, sem pontes entre eles. Quarto, retração dos bordos devido à elasticidade dos tecidos. E quinto, existência de duas extremidades afiladas, extremidade inicial ou de entrada e extremidade terminal ou de saída, também designada de cauda pelas suas características de comprimento e superficialidade, Lacassagne designava esta extremidade de cauda de rato. Alguns casos, como por exemplo de degulação, é importante distinguir a extremidade inicial da terminal para o diagnóstico diferencial entre suicídio e homicídio. Com dois ferimentos cortantes se entrecruzam, é por vezes necessário determinar a sua cronologia. Nestes casos, o primeiro ferimento é aquele cujos bordos melhor se coaptam, sinal de Chavigny. Tipos essenciais de ferimentos cortantes e cortoperfurantes. Primeiro, degolação, que consiste na secção do pescoço ao nível da face anterior, anterolateral ou mesmo, excepcionalmente, anterolateral posterior. Habitualmente é produzida por navalhas, por exemplo, navalha de barba, tesouras, pedaços de vidro ou lata. Pode ser de natureza suicida, homicida ou acidental. Quando se localiza na região anterolateral do pescoço, tem uma direção de cima para baixo, de trás para diante e da esquerda para a direita, quando o instrumento é manejado com a mão direita, ou inversamente da direita para a esquerda, se é manejado com a mão esquerda. Quando se observam, junto da extremidade inicial, um número variável de ferimentos superficiais e mais ou menos paralelos, presume-se que se trata de suicídio. Estas lesões têm o significado de golpes de ensaio ou golpes de tentativa. Este tipo de ferimentos cortantes pode igualmente aparecer noutras regiões com vasos sanguíneos superficiais, pulsos, sangradouro, tornozelos, e devem ser interpretados da mesma forma. No suicídio por degolação, a vítima coloca-se, por vezes, diante de um espelho para melhor localizar a região. Nestas circunstâncias, o sangue que se projeta dos vasos sanguíneos pode atingir o espelho, sinal do espelho de Bonnet, ou da própria mão que empunha o instrumento. Com menos frequência, pode-se encontrar este retido na mão do cadáver devido ao espasmo cadavérico. Nos casos de degolação, a morte pode sobrevir por hemorragia, embolia gasosa, aspiração de sangue. Na evisceração, consiste na secção num primeiro tempo da parede abdominal e num segundo, que nem sempre ocorre devido à perda de conhecimento ou morte da vítima, a exteriorização e secção das ânsias intestinais. É quase sempre de natureza suicida, se bem que seja frequente entre os orientais, por exemplo, o Japão. Não é exclusiva deles. Pode ser observada em psicopatas que cometem o suicídio por este meio. Tem sido encontrada em vítimas de homicídio praticado por grandes sádicos. E por último, a decapitação, que consiste numa lesão cortante ou corta ou contundente. A etiologia circunstancial pode ser acidental, suicida ou homicida. Em situações especiais, ocorre durante a guerra ou execuções judiciais, por exemplo, guilhotina. Diagnóstico diferencial de suicídio e homicídio por degolação. No suicídio, a roupa em geral está afastada, o colarinho desapertado, por exemplo. Os golpes superficiais de ensaio com localização típica, por vezes com cicatrizes, que nos dá indicação de tentativas anteriores. A ferida mortal começa à esquerda, de trás para a frente e de cima para baixo, nos canhotes e da direita para a esquerda. Enquanto o indivíduo está de pé, o sangue escorre verticalmente. Quando perde a consciência e cai, o sangue escorre para trás. Por seu lado, no homicídio, encontramos cortes na roupa, podem existir sinais de luta e podem existir ferimentos de defesa ativa ou passiva. Não há golpes de ensaio. Golpes com direção variável, podendo alcançar a coluna vertebral. Podem existir ferimentos com localização aberrante, por exemplo, queixo, região supraclavicular, e o sangue escorre para trás, por a maioria dos casos, a vítima ser degolada na posição de deitada. Nos ferimentos no tórax, são válidas muitas das considerações feitas para o caso da decapitação, para distinguir suicídio do homicídio, copos de ensaio, localização típica ou atípica. Os ferimentos cardíacos podem não ser rapidamente mortais, pois que o tamponamento cardíaco leva algum tempo a estabelecer-se. Recorde-se que o pericárdico também está ferido. O suicida não varia a posição da lâmina quando a crava, o homicida pode variá-la e, por tal motivo, as feridas em cauda de andorinha são características do homicídio. O espustejamento consiste no ato de cortar o corpo humano em pedaços, tal como a decapitação, pode resultar de lesões cortantes ou corto-contundentes. A etiologia circunstancial é variada, acidental, por exemplo, nos acidentes ferroviários de aviação e explosão, suicida quando, perante a precipitação diante um comboio ou um metro, ou homicida. O espustejamento do cadáver é frequentemente praticado com fins pedagógicos, por exemplo, anatomia, medicina operatória, no entanto, pode igualmente ser praticado em casos de homicídio. A este propósito, Nina Rodrigues distingue variedade ofensiva ou passional, na qual a morte da vítima é obtida por este meio, ou variedade defensiva. O espustejamento é praticado após a morte da vítima com o objetivo de facilitar a ocultação do crime. Os ferimentos de defesa. Os ferimentos cortantes, por vezes nas mãos e braços das vítimas de homicídio, representam golpes por elas recebidos quando se tentavam defender, seja protegendo a cabeça ou tórax, ferimentos de defesa passiva, seja tentando arrancar instrumento empunhado pelo agressor, ferimentos de defesa ativa. Os ferimentos de defesa passiva localizam-se habitualmente nos antebraços e dorso das mãos, os de defesa ativa na palma das mãos, em especial na face palmar dos dedos. Ferimentos perfurantes. São lesões produzidas por instrumentos que atuam em profundidade, dissociando um ou mais planos de tecidos. Exemplos de instrumentos perfurantes: agulhas de todos os tamanhos, estilete, picador de gelo, pregos, florete, paus aguçados, esquírolas. Os ferimentos perfurantes, como a sua definição assim o diz, são instrumentos que atuam na profundidade, dissociando um ou mais planos de tecidos. Se o instrumento perfurante é muito fino, as fibras retomam a sua posição inicial. Se o instrumento interceptou vários músculos, o trajeto toma os aspectos da sua entrada. E se os instrumentos perfurantes lesam os tecidos do descolamento, então temos um descolamento lateral das fibras. Os instrumentos perfurantes lesam os tecidos por deslocamento lateral das fibras que os constituem e secundariamente seccionando-os. Se o instrumento perfurante tem superfície lisa e um calibre muito fino, por exemplo uma agulha, as fibras retomam a posição inicial devido à própria elasticidade, fazendo desaparecer quase totalmente o orifício de entrada e o trajeto, o que constitui um elemento a não esquecer em caso de autópsias por abortos provocados a consequente morte por peritonite. A simbologia dos ferimentos perfurantes em toda a lesão produzida por este tipo de instrumentos é necessário procurar, primeiro, orifício de entrada, segundo, trajeto ou canal de perfuração e terceiro, orifício de saída, caso exista. Em relação ao orifício de entrada, reproduz o perfil ou secção do instrumento perfurante, cilíndrico, cónico, oval, triangular, etc. Devido à elasticidade dos tecidos, as lesões perfurantes intravitais são de menores dimensões que as de secção do instrumento. Este facto é regido pelas chamadas leis de Fillhaus-Langer. Em toda a lesão produzida por um instrumento perfurante, é necessário, então, pesquisar, conforme vimos, o orifício de entrada, o orifício de saída e o trajeto do canal de penetração. Nos bordes da lesão devem ser valorizados os seguintes elementos de diagnóstico. Primeiro, os lábios da ferida, se são coaptáveis num único sentido ou direção concordante com a direção das fibras elásticas. Segundo, a zona circundante, adjacente ao orifício de entrada, tem em alguns casos nem sempre um halo de contusão, que é consequência de dois fatores. Contusão produzida por um instrumento perfurante, quando a sua extremidade é romba ou pontiaguda, e pressão exercida pelo cabo, quando o instrumento penetra em toda a extensão de uma certa violência. E terceiro, além desta orla de contusão, também se pode observar, em algumas ocasiões, uma orla de limpeza, devido ao depósito de sujidade ou outras partículas existentes na superfície do instrumento, nos bordes da solução de continuidade por ele produzida. Estas orlas de contusão e de limpeza não têm relação com os fenómenos análogos produzidos pela penetração de projéteis de arma de fogo. No trajeto ou canal de uma lesão perfurante, devem ser considerados a forma ou configuração e a profundidade como elementos auxiliares na identificação do instrumento causador da lesão. A forma do trajeto reproduz mais ou menos fielmente a do instrumento quando este atravessa uma estrutura maciça, tal como o fígado, cartilagens ou mesmo uma superfície óssea. A profundidade do trajeto poucas vezes reproduz as dimensões do instrumento, em especial quando são atingidas regiões anatómicas que cedem à pressão. Um instrumento de determinado comprimento pode penetrar a uma profundidade maior que a das suas dimensões quando a lesão atinge uma região anatómica depressível, por exemplo, o abdômen. Noutras condições, por exemplo no tórax, as dimensões do trajeto serão aproximadamente as do instrumento. A estas lesões, cuja extensão em profundidade é maior que a do instrumento, Lacassagne designou de ferimento em hermónio, dado o efeito de depressão que lhes é subjacente durante a violência. Em relação ao orifício de saída, nem sempre existe, somente é observado quando a região anatómica de pequeno diâmetro é atravessada em toda a sua extensão pelo instrumento, por exemplo, pescoço, braço, antebraço ou perna. Em casos menos frequentes, podem também ser observados no tórax ou no abdômen, se o trajeto se faz em sentido mais tangencial. O orifício de saída não apresenta orla de contusão nem orla de limpeza. Tal como o orifício de entrada, a configuração do orifício de saída pode ser modificada pelos efeitos das leis de Filhoge-Langer. Problemas periciais relativos ao instrumento dizem respeito à colheita de elementos que permitam identificar o instrumento, sua secção transversal, largura e comprimento. Se observarmos a secção, é reproduzida aproximadamente pela solução de continuidade no orifício de entrada, oval, rômbica, quadrangular ou triangular. Em relação à largura, é calculada a partir da regra Dalla-Volta. Se um instrumento perfurante penetra num plano perpendicular ao da pele, existe uma relação mais ou menos exata entre o comprimento do ferimento e a largura do instrumento. Se um instrumento penetra obliquamente no plano cutâneo, o comprimento do ferimento é superior à largura do instrumento. E terceiro, o comprimento do instrumento pode coincidir ou não com as dimensões do canal de penetração. Nestes casos, é necessário ter presente o efeito de hermónio, tal como foi descrito por Lacassagne. Ferimentos corto-perfurantes. São os que reúnem simultaneamente as características dos ferimentos cortantes e dos ferimentos perfurantes. Um instrumento corto ou perfurante é habitualmente provido de ponta e um ou mais gumes. É o caso da faca de cozinha, o punhal e a espada. Tal como nos ferimentos perfurantes, há que distinguir o orifício de entrada, o canal de penetração e, por vezes, o orifício de saída. Em caso de instrumentos corto ou perfurantes, O orifício de entrada assume uma configuração em fenda, cujo eixo maior é correspondente ao da lâmina. É raro que um instrumento tenha um dorso muito largo, caso em que a configuração do inferimento se aproxima daquilo que nós esperamos ver analisado. A dimensão da largura da lâmina deve ser avaliada. A dimensão aparente é menor que a dimensão real do ferimento, devido à retração das fibras. Devem os bordes ser unidos antes de se proceder à determinação da dimensão, que é aproximadamente a da largura do instrumento. Os instrumentos corto-perfurantes dispõem de lâmina, pelo que o orifício de entrada tende a aproximar-se da forma oval ou em fenda. Como se viu atrás, estes instrumentos perfurantes têm uma configuração igualmente assumida pelos ferimentos produzidos pelos perfurantes. Por consequência, quando o ferimento sob observação tem a forma de fenda e um canal de penetração, põe-se a questão de saber se terá sido produzido por instrumento perfurante ou corto-perfurante. Nos casos de instrumentos perfurantes, o ferimento deve-se mais ao afastamento das fibras que à respectiva secção. Neste caso, após retirada do instrumento, as fibras tendem a retomar incompletamente a posição anatómica, pelo que a fenda ficará com o seu eixo maior mais ou menos coincidente com as linhas de força determinadas pelos elementos elásticos da pele. Se os planos sucessivos, pele, tecido conjuntivo, aponevrose, músculo, etc., são atravessados pelo canal de penetração, a retração pode-se dar em direções diferentes, conforme as linhas de força elástica predominantes nesses planos. No caso de instrumentos corto-perfurantes, há a secção das fibras elásticas que se retraem. Daqui se conclui, se o eixo maior da fenda ao nível do plano cutâneo obedece às forças elásticas, não é possível distinguir se se trata de instrumento perfurante ou corto-perfurante. Se neste caso o exame dos ferimentos em planos mais profundos ao longo do trajeto mostrar que o eixo maior da fenda varia em direção, é provável que se trate de instrumento perfurante. Se ao exame do plano cutâneo se verifica que o eixo maior do ferimento não coincide com dos seus elementos elásticos, é provável que se trate de um ferimento produzido por um instrumento corto-perfurante. Em relação às dimensões da lâmina, aplicam-se no caso de instrumentos corto-perfurantes as considerações que se fizeram acerca dos perfurantes. Ao avaliar o comprimento da lâmina, é necessário ter-se em conta o efeito de harmónio. A largura da lâmina deve ser determinada em ferimento que se presuma ter sido produzido por ação da lâmina num plano perpendicular ao da superfície atingida. Em caso de agressão com ferimentos múltiplos, é necessário procurar aquele que tenha estas características. Ao proceder à medição, devem os bordes do ferimento ser coadaptados, para evitar o erro devido à distensão provocada pela elasticidade das fibras. Nestas situações, pode acontecer que o ferimento de entrada e o de saída diverjam, pois, que seja por movimento da vítima ou do próprio agressor, o trajeto de saída não coincide com o da entrada. Os dois ferimentos de entrada e saída formam um V, e a retração dos respectivos bordos dá no conjunto aspecto descrito como ferimento em cauda de andorinha. Quando existe ferimento nas circunstâncias indicadas, a largura da lâmina poderá ser avaliada se se tiver em conta a obliquidade com que ela atingiu a superfície cutânea. Nestas condições, o comprimento da ferida, medido em condições já atrás descritas, é superior à largura da lâmina. Se se conhecer o ângulo com que a arma entrou, o que é possível determinar mediante uma sonda que siga o canal de penetrações, sem criar falso trajeto, pode-se imaginar um triângulo retângulo cuja hipotenusa seja o comprimento da ferida. Segundo Dalla-Volta, a largura da lâmina é igual ao cateto oposto, ou seja, ao produto da hipotenusa, comprimento do ferimento, pelo seno do ângulo. Em caso de simulação de ofensas corporais, com este tipo de instrumento, o exame do vestuário da suposta vítima tem um certo interesse. Assim, por exemplo, é necessário averiguar se as lesões não poderiam ser auto-infligidas, se os rasgões da roupa são compatíveis com a localização das mesmas, ter em conta que algumas peças do vestuário podem ter pregas.